já terminasse o presente, sistema de demonstração num domínio muito parcelar que estava agora em cima da mesa, do tema mais geral que o Sr. Deputado veio trazer. Muito obrigado.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, relativamente ao impasse do anterior Conselho Europeu, apresentou como uma possível solução para responder à circunstância de um povo estar a ser agredido, a possibilidade de, à falta de um acordo no espaço europeu, de todos os presentes no Conselho Europeu, poder existir ações, digamos, de geometria variável à escala europeia. Eu queria agarrar nessa ideia, porque ela parece-me que se deveria aplicar nas exatas medidas e nos mesmos termos ao que vimos hoje na Palestina, mas não vemos essa coerência a ser aplicada pelo governo português. Nós vemos na Palestina um genocídio em curso. A África do Sul colocou em causa Israel no Tribunal Penal Internacional. A Eslovénia já veio acompanhar essa pretensão da África do Sul. E eu pergunto qual é a posição do governo de Portugal, se considera ou não que estamos a assistir a um genocídio e se vai ou não, como mandam as regras mais básicas de defesa dos direitos humanos, acompanhar a África do Sul nessa queixa junto ao Tribunal Penal Institucional. Segunda pergunta. Israel veio dizer que rejeita o direito internacional estabelecido da solução de dois Estados para a resolução do problema do Médio Oriente entre Israel e Palestina. Como é que se posiciona Portugal sobre essa matéria, sabendo que não há uma única voz no espaço do Conselho Europeu, no espaço europeu, mas que, em nome de uma geometria variável, é possível colocar um conjunto de apoios para salvaguardar o interesse da lei internacional e esta pretensão, que é legítima, da solução dos dois Estados, a única passível de ser uma solução para aplicar ao povo e para respeitar o povo palestiniano. Terceira questão. O Parlamento Português, por duas vezes, já instou o Governo Português a reconhecer o Estado da Palestina. Mais uma vez lhe pergunto, porquê é que o Governo Português, até exemplo de outros países no espaço europeu, em nome da tal geometria variável que se sobrepõe aos impasses que vão contra a resolução de problemas, não reconhece, por sua iniciativa, sem dependências de terceiros, o Estado da Palestina, um ato importantíssimo para salvaguardar os direitos legítimos do povo palestiniano e para tomar posição neste momento que está um genocídio em curso? É que sobre estas matérias, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, não pode haver dois pesos e duas medidas. Ou há coerência, ou se respeitam e salvaguardam os direitos humanos, ou Portugal tem uma voz coerente que é respeitada no espaço internacional, ou acaba por estar a jogar direitos humanos como se fosse um jogo de xadrez, de monopólio, da tal geopolítica que coloca sempre em causa os interesses dos povos, em causa os interesses humanos, em detrimento de um qualquer interesse, muitas das vezes imperialista. E por isso estas são as perguntas que lhe deixo muito diretas. Uma última pergunta para colocar sobre o posicionamento do Estado de Portugal, do Governo português, em relação às novas regras de governação económica que estão a ser decididas. Elas não são nem uma solução para os impasses anteriores, nem um alargamento das possibilidades para os Estados serem menos pressionados para políticas de austeridade, são uma escolha discricionária entregue à Comissão Europeia para poder atacar governos legitimamente eleitos sobre suas escolhas democráticas. E eu pergunto, quando o Partido Socialista já disse várias vezes que estas regras injustas que estão atualmente em vigor deviam ser revistas, se aceita esta revisão pelo pior dos seus critérios, que é de uma forma autoritária, entregando todo o critério e toda a decisão à Comissão Europeia, porque nós já vimos que no passado, para a Comissão Europeia, não são todos os países iguais, há países de primeira e países de segunda, e Portugal fica sempre no grupo dos países de segunda. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o tema da Palestina ou da situação que dramática que se está a viver na faixa de Gaza não está na agenda do próximo Conselho Europeu. Em todo o caso, tenho todo o gosto em responder às questões que coloca, para lhe dizer que, no que diz respeito à posição que Portugal tem assumido sobre essa matéria, não há quaisquer dois pesos e duas medidas. Portugal tem sido muito coerente nos termos da sua atuação, quer no seio da União Europeia, quer no seio das Nações Unidas. Temos defendido sistematicamente que haja um cessar-fogo, fizemos no seio da União Europeia e votámos favoravelmente, no quadro das Nações Unidas, as resoluções que têm sido submetidas à votação, defendendo esse cessar-fogo. Temos vindo a defender sistematicamente, e essa é a posição sobre esse aspecto, há unanimidade entre os 27, temos vindo a defender sistematicamente a solução dos dois Estados como uma solução estrutural de longo prazo para este conflito e, aliás, o alto representante para a política externa da União, ainda ontem, foi bastante claro ao defender esta solução dos dois Estados e ao apresentar os termos de um plano da União Europeia para este conflito que passa justamente, ou que se centra justamente na discussão da solução de longo termo, de longo prazo, de uma convivência entre dois Estados distintos. Portanto, essa é a posição que Portugal tem vindo a assumir desde sempre e é absolutamente clara a este respeito, com uma enorme, enorme preocupação pela situação humanitária que se vive na faixa de Gaza. Depois, quanto às regras de governação económica da União Europeia, Sr. Deputado, não concordo com a descrição que fez das novas regras que foram objeto de um acordo ao nível do Conselho no final do ano passado, em dezembro, e que estão neste momento em discussão também com o Parlamento Europeu. Foi muito positivo que se tenha obtido este acordo quanto à revisão das regras de governação económica, desde logo para evitar que retomem vigência as regras anteriores, manifestamente desejos que tinham estado suspensas durante o Covid e as consequências económicas do Covid e que se fossem agora retomadas, isso seria bastante nefasto para a União Europeia como um todo, uma vez que estão manifestamente desajustadas e desadequadas à situação das finanças públicas da maior parte dos Estados-membros e, designadamente, ao nível de endividamento que resultou do Covid e da crise económica subsequente. E, portanto, é muito importante que haja uma revisão destas regras. A revisão, nós gostaríamos que a revisão fosse mais próxima daquilo que foi a proposta original da Comissão, baseada em princípios com que estamos de acordo, de maior autonomia dos Estados-membros na definição das suas trajetórias de ajustamento e de maior diferenciação, portanto, em vez de aplicar regras cegas, haver uma maior diferenciação consoante a situação verificada em cada Estado-membro. Os termos em que a negociação decorreu acabaram por introduzir alguns elementos que rigidificaram mais do que nós gostaríamos. Em todo o caso, devo dizer que estivemos muito à vontade em toda esta discussão, porque a boa situação das nossas finanças públicas, as famosas contas certas, permitiram-nos ter um grande à vontade nesta discussão, uma vez que cumpriríamos qualquer das regras que foram discutidas em qualquer das suas formulações. É positivo, portanto, que haja uma revisão destas regras, também teríamos gostado que essa revisão fosse ligeiramente diferente e, sobretudo, fosse mais aproximada daquilo que era a proposta original da Comissão. Em todo o caso, é um desenvolvimento positivo, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também os senhores secretários de Estado, também fazendo o gosto de ver o senhor secretário de Estado aqui restabelecido. Relativamente a este tema aqui que nos traz hoje, não podemos deixar de fazer uma questão prévia, que é de facto que se prende com o facto da União Europeia estar neste momento num impasse ditado pelas chantagens de Orbán, que têm demonstrado bem aquilo que é o porquê de as democracias, seja na União Europeia, seja em Portugal, não poderem vacilar de forma alguma perante os intentos da extrema-direita populista e antidemocrática e que querem minar e destruir a própria democracia. E esta chantagem mostra, no entender do PAN, o quão errado foi fechar os olhos às violações de princípios do Estado de Direito Democrático e também desbloquear em dezembro fundos da União Europeia para a Hungria. E mostram também que já se devia ter avançado com o procedimento previsto no artigo 7º do Tratado da União Europeia. Mas com a presença dos senhores secretários de Estado aqui hoje, há duas questões que gostaríamos de ter aqui esclarecidas. Uma delas prende-se com um contexto que está a ser vivido em Portugal, mas que também afeta o direito da União Europeia. Falo daquilo que está a passar com o Grupo Global Media, que está a afetar não apenas os direitos dos trabalhadores, mas também aquilo que são os princípios do direito europeu, porque de forma descarada estamos aqui a ver normas da União Europeia, do direito europeu, sobre a independência da comunicação social e a transparência das empresas a serem postas em causa. O Governo, eu sei que não tem a ver com as vossas tutelas, mas sobretudo com o Ministério da Cultura, tem de alguma forma passado a responsabilidade apenas para a ERC, mas tendo em conta que pode estar aqui em causa efetivamente a violação do direito europeu, Eu pergunto se o Governo não teme que esta complacência de alguma forma venha a ser levada para a União Europeia e que possa, para a Comissão Europeia, que possa vir a considerar que Portugal está a violar o direito da União Europeia. Uma outra questão que gostaríamos de ver também esclarecida, para concluir, tem a ver com o programa de Erasmus e as bolsas de Erasmus+, que só têm chegado a cerca de 2,5% dos estudantes portugueses do ensino superior que têm participado no Erasmus. Este é um valor demasiado baixo para fazer face ao encargo dos estudantes que têm que enfrentar e, por isso, pergunto se Portugal vai se bater por um alargamento da verba que está prevista no programa Erasmus ao nível do direito da União Europeia, para que a ação escolar, a nível nacional, mas também a nível europeu, possa ver os seus fundos robustecidos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora Secretária de Estado de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Inês Sousa Real, a situação que se vive no grupo Global Média é, a vários títulos, muitíssimo preocupante. Não creio, todavia, infelizmente, que a solução para essa questão se vai encontrar no próximo Conselho Europeu e, portanto, não tenho propriamente aqui uma resposta a dar-lhe esta a questão que coloca neste contexto. Quanto ao programa Erasmus+, é por demais sabido que é um dos programas de maior sucesso da União Europeia e que mais contribui para criar, alimentar, fomentar o espírito europeu, sobretudo na juventude dos nossos Estados-membros, e naturalmente que qualquer reforço seria sempre bem-vindo. Conhecemos, no entanto, o contexto difícil das negociações financeiras, que é justamente isso que esteve sob a mesa no último Conselho Europeu e vai voltar a estar no Conselho Europeu de 1 de Fevereiro, e, portanto, defender, há um reforço significativo de verbas para objetivos muitíssimo importantes, designadamente, creio, como será do seu agrado, um reforço para os mecanismos de solidariedade que visam responder ao acréscimo de catástrofes naturais cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas que se vivem em consequência das alterações climáticas, e naturalmente que seria positivo se conseguíssemos ter um reforço de um programa tão interessante, resultante mais um dos legados de Jacques Delors, recentemente partido, como é o programa Erasmus+. No entanto, sabemos como as discussões financeiras na União Europeia se dividem por múltiplos objetivos e são particularmente difíceis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Srs. Secretários de Estado. Eu tenho apenas um minuto e meio, mas devo agradecer a todos os oradores anteriores que fizeram o favor de falar do tema Hungria. A senhora deputada Rosário Gamboa, o senhor deputado Paulo Muniz, todos, João Coutrinho de Figueiredo, mencionaram o problema que é a degradação do Estado de Direito e da democracia num país que é Estado-membro da União Europeia e que depois serve de submarino a Putin dentro dos Conselhos Europeus e como isso mina a União Europeia. Justiça seja feita, o senhor deputado Bruno Nunes também falou da Hungria, mas não se ouviu uma palavra acerca da corrupção na Hungria, nem se ouviu nenhum espanto para o facto de o pai de Orban, o irmão de Orban, o genro de Orban, os amigos de infância de Orban, os filhos de Orban, serem todos os homens mais ricos da Hungria, como que por magia. Se fosse apenas na família, diríamos que era uma propensão genética, mas aparentemente é também nos amigos lá da aldeia. Mas isso não impressiona nada ao Chega, não se impressiona nada com o combate à corrupção. E vários de entre vós mencionaram o artigo 7º, número 2, que os Estados podem desencadear no Conselho Europeu para, assim, sancionar essas violações do Estado de Direito. O Sr. Secretário de Estado fez a simpatia de dizer que já havia esse processo em curso no Parlamento Europeu. Mas aí há 10 anos, caros colegas, há 10 anos, já depois do meu relatório, houve mais dois, da deputada holandesa, verde holandesa Judith Sargentini e verde francesa Gwendoline Delbosch. Portanto, não é pelo Conselho que lá vamos. Deixem-me apresentar-vos um outro artigo que não foi até agora mencionado. O artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que compete apenas ao nosso país utilizar. Senhor Secretário de Estado, é muito simples. Enviar uma queixa ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Não é preciso unanimidade, não é preciso maioria, é preciso Portugal fazer queixa, é preciso os senhores juízes no Luxemburgo determinarem se há uma violação dos tratados ou não. Já foi utilizado várias vezes. Se a Comissão considerar que faz sentido, pode juntar-se a esse caso em tribunal. E a grande questão é porquê é que Portugal não faz o que deve ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor Secretário de Estado de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, Portugal está intervindo em diferentes contextos a propósito da situação do Estado de Direito na Hungria. Falo sistematicamente no Conselho, faço, aliás, pessoalmente no Conselho de Assuntos Gerais, nos diálogos sucessivos que temos, quer os diálogos horizontais, quer os diálogos específicos por país, quer as audições específicas que temos tido no contexto justamente do mecanismo do artigo 7º. E nesse plano